Ok, está a rodar. Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Finalmente, não é? Já estava aqui a faltar há algum tempo um episódio que falasse sobre tudo aquilo que está a acontecer, tudo o que tem acontecido. Isto tem sido assim uma semana mesmo muito cheia, a última, e agora só esta é que consegui um bocadinho abrandar para fazer este episódio para vocês. Portanto, por onde começar? Há tanta coisa para falar. Na próxima semana vai ser uma semana com imensas coisas a acontecer. O Sol vai mudar logo para o signo Gêmeos, logo na segunda-feira. Depois temos uma lua a entrar na quinta-feira em Sagitário, temos Vênus também a entrar em Gêmeos, temos Júpiter a entrar em Gêmeos, temos aqui uma data temos a fazer uma Vênus em conjunção com Júpiter, temos aqui uma data de aspectos interessantíssimos que vão acontecer, mas hoje o mais importante de todos, que é o que vai acontecer, vai ser efetivamente, vamos falar sobre, obviamente, sobre a lua cheia em Sagitário. E, portanto, esta lua cheia em Sagitário, o que é que nós podemos esperar? É uma lua cheia que vai dar aqui um certo ânimo a toda a gente. A última lua cheia foi em Escorpião e eu sinto que estive mais conectada com nós desenterrarmos determinadas coisas, de nós tentarmos perceber, ainda para mais com Plutão retrógrado, mais ou menos, ficou retrógrado mais ou menos na mesma altura, nós percebemos quais é que eram as nossas opções, aquilo que nos estava a bloquear a nossa expansão, o nosso desenvolvimento, tentarmos perceber e analisar as motivações das outras pessoas, as dinâmicas de poder na nossa vida. Portanto, toda esta temática vai continuar até outubro de 2024, mas eu sinto que agora vamos estar aqui numa perspectiva um bocadinho mais de uma oitava acima, diga-se de passagem, porque Sagitário está aqui conectado com Júpiter, está conectado com a nona casa, tem tudo a ver com expandir os nossos horizontes, expandir as nossas perspectivas, comunicar, procurarmos a verdade. Está relacionado com filosofia, está relacionado com escrita, com ensino e, portanto, e obviamente com otimismo e com humor, e portanto eu sinto que nós vamos ter a maior capacidade não só de enfrentarmos determinadas coisas na nossa vida com maior humor, como efetivamente vamos estar a manifestar o acontecimento de algo que nós começámos a perspectivar entre novembro e início de dezembro do ano passado, à altura em que ocorreu a lua nova em Sagitário. Portanto, nós temos muita coisa hoje aqui para falar. Eu trago obviamente aqui as cartas do baralho de Rorik, que eu adoro, já há algum tempo que não ia buscar, e vou utilizar pela última vez, antes de fazer obviamente o giveaway que está conectado com Júpiter em Gêmeos. O giveaway Eu Só Sei Crescer, ali inspirado numa letra de uma música do Samuel Lúria. Vou fazer aqui, vou lançar uma carta, porque eu sinto que este baralho, que já agora faço aqui a publicidade, não é publicidade nenhuma, chama-se The Soul's Journey, que tem aqui 44 cartas que eu acho que são impressionantes, quão exatas são, quão acutilantes são na sua mensagem, e portanto eu vou estar a lançá-la aqui uma para cada signo, para além obviamente das cartas que eu já escolhi do baralho de Rorik para cada um dos signos, e obviamente eu vou explicar o porquê, ok? Portanto, isto, para além de estar conectado com esta exploração, com esta expansão, não nos podemos esquecer que isto está a acontecer no segundo grau, ou seja, nos dois graus de Sagitário. O segundo grau está conectado com o signo de Touro, com a energia de Touro, e portanto também tem tudo a ver com comida, com recursos, com dinheiro. Portanto, é basicamente nós expandirmos a nossa perspectiva. Olha, acho interessantíssimo. Expandimos a nossa perspectiva. Temos aqui a visão literalmente do Cavaleiro de Espadas. Expandimos a nossa perspectiva, a nossa visão sobre estas temáticas, ok? Sobre aquilo que envolve nós partilharmos estes recursos, o dinheiro, as nossas opiniões. Portanto, vai haver aqui um desejo de honestidade de parte a parte, e eu sinto que, pronto, isto está a acontecer em todo o sítio. Há aqui algumas coisas que estão a acontecer que são um bocado extremistas e que os próprios extremistas não consideram extremistas, e temos uns a chamar nomes extremistas uns aos outros de cada lado da barricada, e eu considero que são ambos mais do que sintomas quase recicláveis daquilo que nós já vimos a acontecer durante a Revolução Francesa. Não é que não fosse necessária a Revolução em si, mas depois quem praticou a revolução acabou por ser mais extremista do que aquilo que já eram os limites da liberdade de expressão, ok? Portanto, estão a acontecer muitas coisas, como vocês podem ver, particularmente pela internet. É tão interessante que se a Revolução Francesa aconteceu nas ruas e temos tido muitas pessoas nas ruas, a revolução também está a acontecer através daquilo que nós estamos a ver, através da tecnologia, a 11ª casa, Aquário, Urano, está tudo conectado com tecnologias e, portanto, existe muito apelo de muitas pessoas através das suas comunicações, através de social media, para fazer uma revolução acontecer. Eu tenho visto estas coisas, por exemplo, eu sinto que estamos aqui na passagem do Barroco, que poderia ser uma coisa simbolizada por leão e, por exemplo, leão e touro, ok? Os prazeres, o tender para sermos altamente egocêntricos, a beleza, a exuberância, ok? Para mudarmos ali para a transição do iluminismo e para a revolução, não é? E que para mim é altamente simbolizada pelo extremismo do Aquário e de Escorpião, não é? Porque é ou vai ou racha, ou estás comigo ou estás contra mim. E portanto, desde a gala da Met Gala, em que as pessoas adoram sempre ver todo aquele trabalho que está envolto, que está construído à volta de uma personalidade, eu acho que quem faltou, e vocês vão verificar quais foram as pessoas que faltaram em cima da hora, não é? Não vou estar aqui a dizer nomes, parece que já percebiam que aquilo não ia correr muito bem, não é? Porque eu sinto que as pessoas cada vez mais estão a acordar para um endeusamento que se foi criando ao longo dos últimos 20, 30 anos, à volta de personalidades, o culto da personalidade, que é uma coisa muito muito leonina, muito taurina também, não nos podemos esquecer, mais metade, sem generalizar, porque também tivemos muitos sagitarianos ditadores ou de signo carneiro, portanto, mas tivemos muitos taurinos e muitos leoninos ditadores ao longo da história. E que efetivamente são características de signos fixos, ok? Quem tem estas características tem uma tendência para ver em apenas uma direção, para não querer compartilhar ideias e haver aqui uma forma de lá está. Vamos falar de um rei Luís XIV, que era de signo leão, vamos falar de autocracias, vamos falar de poder centralizado e vamos falar de todas estas características. E, portanto, quando me surgem características leoninas, e ainda para mais acontecer durante aqui a gala da a Met Gala, eu não vou estar de Metropolitan, não vou por aí, da Met Gala, vê-se efetivamente pessoas que já não conseguem aguentar o culto da personalidade, e estamos a falar, obviamente, das massas, estamos a falar das pessoas todas, não é? De todos nós. Mas que depois há pessoas que tentem levar isso para um extremo, em vez de simplesmente deixarem de seguir os seus ídolos, agora querem também bloqueá-los e querem-lhes dar uma lição e querem fazer com que eles percam isto, isto e aquilo. E portanto, tudo isto vai influenciar a economia. Nós estamos aqui a ver hoje em dia um investimento nas personalidades, nas marcas, nas personalidades, e as personalidades são autênticas empresas. As pessoas gostam de seguir outras pessoas que têm histórias e que partilham o seu dia a dia e os seus dramas e não se identificam com corporações. Isso é um aspecto que acaba por cair em desuso, de certa forma, mas é um contrassenso tendo em conta que as pessoas não gostam e estão cada vez mais saturadas de narrativas focadas em apenas uma pessoa. Portanto, é tentar equilibrar isto. Não é por acaso temos o Nodo Lunar Sul em balança neste preciso momento, não é por acaso que entre o dia 19 de maio e o dia 29 de maio, Marte vai estar a fazer conjunção com Quirón. Marte vai estar também a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte. Quem é que vai sentir mais isto? Capricórnios, caranguejos, carneiros e, sem dúvida, caranguejos. E, portanto, obviamente que durante esta transformação toda e nos próximos 20 anos, as pessoas em maior destaque são, sem dúvida, pessoas de signos fixos, porque têm que rever completamente estas formas de estar. Os aquários vão estar, sem dúvida, em destaque. Os carneiros, pessoas de signo carneiro que são de signo cardinal, vão estar também em destaque porque Plutão está incidindo na sua 11ª casa, que é a casa que corresponde a Aquário. Vamos estar aqui a destacar, sem dúvida, Escorpião, que vai sentir-se, se calhar, um bocadinho desconfortável aqui na 4ª casa, mas tem aqui muitas coisas para arrumar em termos de valores e orientações. E transformações familiares também. Temos Leão que vai estar aqui a fazer oposição, e portanto, toda a forma como estão a lidar com os relacionamentos também está a mudar completamente. Sétima casa, se vocês tiverem amigos leoninos, se calhar às vezes eles vão tender durante os próximos 20 anos a isolarem-se, ora a exibirem o seu potencial, ora a isolarem-se, porque as pessoas quase que lhes apontam o dedo por chamarem-nos egoístas ou egocêntricos, entendem? E portanto, as pessoas em maior destaque vão ser, sem dúvida, aquarianos. Vocês podem ver, por exemplo, a ascensão de uma Taila ou as novas, efetivamente, as novas estrelas pop são quase todas, ou têm muitos posicionamentos em Aquário, são desprendidas, são pragmáticas, são universais no seu conteúdo e surgem, estão a surgir de sítios muito inesperados também, ou ao invés de personagens que até há uns anos atrás, durante a viragem para o milénio, surgiram muitos sagitários, uma Britney Spears, uma Christina Aguilera, muitos carneiros também, e têm surgido, e depois surgiram efetivamente ali em 2010 muitos caranguejos, muitos capricórnios, portanto, pessoas do entretenimento vão surgindo e vão tendo impacto de acordo com as suas próprias energias, ok? Portanto, sem maior demora, posso-vos dizer que esta Lua vai estar a fazer aqui, lá está uma oposição com o Sol, Júpiter e Vênus, Júpiter só vai passar para Gêmeos 2 dias depois, no dia 25, mas no próprio dia Vênus passa para Gêmeos. Portanto, vamos estar aqui muito, 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 muito atentos a esta influência e vamos começar por analisar signo a signo, ok? Depois, na próxima semana, eu irei fazer um lançamento que vai ser votado pelos colaboradores no Patreon. Está a valer, continua a valer. O Patreon está aberto a toda a gente. Já sabem que existem aqui, obviamente, descontos. Todos os meses existem leituras também. Existem votações. Portanto, se quiserem fazer parte deste projeto, estão mais do que convidados a aderir, ok? Se tiverem alguma dúvida, é só enviar mensagem para mim. Portanto, vamos então mergulhar aqui nestes 12 signos e na influência que Sagitário vai ter aqui nestas 12 personalidades. Portanto, em primeiro lugar, eu escolhi, vocês já devem ter percebido, o Cavaleiro aqui de Espadas, para Carneiro. E porquê? Porque a lua cheia revela sempre qualquer coisa, não é? E neste caso, a vossa lua está a incidir aqui, esta lua em Sagitário vai estar a incidir na vossa nona casa. Nona casa é Sagitário e o vosso Vênus vai estar na terceira casa. Portanto, aquilo que vai ser exposto, ou seja, o vosso Vênus, o Sol e Júpiter está na terceira casa. Portanto, muita comunicação, muita coisa aqui ao mesmo tempo, ok, que vos está a acontecer, e eu sinto que vocês vão estar aqui numa vibração de comunicação, falar, anunciar, perceber o que é que vocês querem, para onde é que vocês vão querer se dirigir, porque a nona casa tem a ver com expansão e poderá estar relacionado com uma viagem, com novas descobertas, com aquilo que vocês vão querer fazer nos próximos tempos. Com uma energia de trabalho, de aprendizagem, tirar um novo curso, qualquer coisa assim deste género, ok? Existe aqui mesmo uma. Se vocês tiverem elementos ou um stelo em carneiro, avaliem-se também no vosso mapa, porque é uma força mesmo muito forte para ter e, portanto, vocês estão a querer comunicar, vocês estão a contactar pessoas, vocês vão estar neste precisamente. Vai haver aqui, se for preciso, um e-mail importante que vocês vão receber, um contacto de alguém importante. E, portanto, existe aqui esta energia de alguma coisa ser revelada, finalmente vocês receberem uma boa notícia, finalmente vocês conseguirem contactar a pessoa que era necessário para vocês fazerem um projeto e fazer qualquer coisa acontecer. Não nos podemos esquecer que uma lua cheia está sempre relacionada com finalizar de qualquer coisa. É um ciclo que se finaliza, ok? Que começou lá atrás e se finaliza agora. Vamos tirar uma carta para vocês. Uma carta de conselho para esta lua cheia em Sagitário. Ok? E para vocês, signo carneiro, surrender, adoro. Surrender. I can release my need to control. Portanto, esperem que as coisas venham até vocês, porque irão até vocês, está bem? É mesmo isso. É uma excelente carta, ok? Agora vamos passar para outro cavaleiro, e é o cavaleiro de pentáculos para o signo touro. Eu sei, não costumo muito utilizar esta carta, até acho que é a primeira vez que eu estou a partilhá-la. Eu acho que é mesmo a primeira vez que eu estou a partilhá-la. E então, Aquilo que eu vos tenho a dizer é que vocês, neste preciso momento, têm tudo, basicamente sol, vão ter o sol, na próxima semana, Vênus, Júpiter, a incidir na vossa segunda casa. Portanto, existe aqui um desenvolvimento, como eu tinha dito, já passou da vossa identidade para passar para a vossa segurança, para o dinheiro, para os recursos, para a estética, para o conforto, ok? E esta lua vai estar a incidir na vossa oitava casa. Portanto, eu sinto que vocês sentem que já passou a parte da trepidação maior. Eu sinto que vocês tinham de tirar qualquer coisa do vosso sistema, fosse em termos de comunicação, valores, alguma coisa que vos estava de certa forma a inquietar. Poderão continuar inquietos de certa forma, mas eu sinto aqui com o Cavaleiro de Pentáculos que vocês têm ou sentem que têm uma estratégia para o vosso futuro. E é quase do género: se correr desta forma, tenho esta, se correr da outra, eu poderei ter a outra. E portanto, existe aqui uma perspectiva interessante como vocês irão lidar com as várias situações que poderão ocorrer na vossa vida. Não nos podemos esquecer que Plutão está a incidir na vossa décima casa. Significa transformação no trabalho. Portanto, eu sinto que vocês estão a tentar gerir os vossos recursos, o vosso dinheiro da melhor forma. Se calhar existem coisas que vocês não necessitam necessariamente de gastar o vosso dinheiro e têm a ver com inseguranças vossas ou coisas que vocês sentem que precisam mesmo porque vos transmite algum sentido de segurança e poderá estar relacionado em termos estéticos, poderão ser hábitos alimentares. O que quer que seja, ou alguma coisa que vocês comprem que vos traga efetivamente uma certa segurança em termos físicos. Oitava casa, poderá haver aqui uma situação qualquer que vocês tenham de pagar, não sei se está relacionado com impostos ou não. Oitavas casas têm a ver com dívidas, têm a ver também com situações com dívidas kármicas, com situações que vêm até vocês para serem sanadas. E, portanto, independentemente de tudo, vocês têm aqui um Cavaleiro de Pentáculos que está conectado com uma estratégia, ok? Vocês sentem, vão sentir durante esta altura que existe aqui uma estratégia, ok? E que estão completamente focados para gerir valor, segurança e, obviamente, dinheiro nas vossas vidas. Vocês vão estar completamente focados nisto. Poderá ser, lá está, poderá até haver aqui um investimento que vocês tenham que gastar mais dinheiro do que é costume e estejam completamente focados. Eu até vejo isto ser vocês terem que investir em qualquer coisa para receber depois do outro lado. Também poderá ser isso, ok? Existe aqui um investimento qualquer que vai fazer com que vocês depois tenham informação para investir do outro lado. Uma carta para vocês. Happiness. Uau! Literalmente, happiness. E diz assim: I am aware that being happy means that I'm on the right path. Ok? Portanto, eu sinto que vocês já tiraram muita coisa do vosso sistema ali com aquele Júpiter e Urano, com aquele Sol alinhado em imensas reviravoltas na vossa vida. Podem-se ter sentido um bocadinho desorientados, mas que agora estão aqui a tentar reconstruir qualquer coisa passo a passo, ok? Agora vamos passar para Gêmeos. E Gêmeos, eu escolhi a carta da Imperatriz, ok? Eu adoro esta carta, é lindíssima. Aqui a carta da Imperatriz, porquê? Porque obviamente Vênus, no mesmo dia que vamos ter esta lua cheia, vai passar para o vosso signo, para Gêmeos. E portanto, temos aqui o Sol, temos Júpiter, temos Vênus, tudo na vossa primeira casa, embora não esteja na segunda, não é? Como Touro está. Ter aqui uma lua cheia na sétima casa, que tem a ver com os vossos relacionamentos, e tendo aqui Plutão a transformar a vossa quarta casa, que tem a ver com as vossas raízes, tem a ver com a vossa casa, tem a ver com a vossa família, eu sinto que o vosso sentido de segurança está-se a transformar muito. É quase como se vocês sentissem de: eu sou a minha própria casa, eu é que sou o meu ponto de segurança. E a partir daí eu consigo tomar todas as decisões que eu preciso tomar, ok? E portanto, mesmo vocês sendo homens, mulheres, não interessa, vocês vão sentir que estão um bocadinho mais seguros do que estavam há 1, 2 meses atrás, à vontade. Têm estado o último mês aqui com tudo na 12ª casa, o que é muito lixado porque vos traz pesadelos, ansiedades, dificuldades, maior conexão também com a vossa intuição, mas também às vezes com um certo grau mais destrutivo de intuição, que vocês poderão achar que é intuição, mas é só neurose, ok? E portanto isso pode-vos trazer algum, como é que eu ia dizer, algum, esqueci-me da palavra, desgaste, é isso, algum desgaste. Portanto, tentem discernir. Em primeiro lugar, esta lua vai evidenciar muitas coisas sobre as vossas parcerias, sobre os vossos relacionamentos. Quem é que está para vocês, quem é que não está? E portanto, como Vênus está conectado, obviamente, aqui com a Imperatriz, e esta é a carta de Vênus. Eu decidi escolhê-la efetivamente porque vocês vão estar aqui a colocar-se completamente em primeiro lugar, mesmo que estas decisões estejam relacionadas com outras pessoas. E é isso que vocês me ouviram. Vocês colocarem-se em primeiro lugar, mesmo que estas decisões estejam relacionadas com outras pessoas, ok? O que é que vos faz sentir confortável? Sem dúvida que temos aqui uma expansão Júpiter-Vênus. Vocês vão estar a alimentar-se melhor, a dormir melhor, a sentirem-se mais leves, a sentirem-se mais brilhantes também. É quase como se estivessem retomado algum do brilho que vocês tinham vindo assim, vendo a desaparecer, ok? E portanto, existe aqui uma energia que vai ser recuperada, e provavelmente, se uma lua está aqui na sétima casa, ou vai ser exibida a verdadeira natureza dos vossos relacionamentos e das vossas parcerias. Bem, tinha de ser, caiu aqui carradas de cartas. Ou então, olhem, tinham aqui sucesso aqui na base, vamos ver o que é que está destinado para vocês. Ou então mesmo vocês cortarem com uma data de ramificações ou de coleção, porque às vezes gêmeos tendem a acumular pequenos relacionamentos e pequenas situaçõezinhas que depois não servem para nada, só estão lá como apêndices para vocês se sentirem às vezes melhor quando não têm ninguém com quem falar. Ok? Para gêmeos temos Pride e Envy. Portanto, em Envy diz: I am the same as everybody, but with different challenges. É mesmo isto, ok? E eu sinto que vocês têm andado aqui: I love myself and I see myself in everyone. Eu sinto que vocês têm literalmente andado aqui numa energia, olhem, e crescimento aqui por baixo: I want to expand my consciousness and my awareness. Eu sinto que vocês têm andado aqui, às vezes, a compararem-se um bocadinho. Esta sétima casa com as parcerias e os posicionamentos poderá dar, olha, abri aqui e saiu loneliness, poderá ter-vos dado aqui uma energia de isolamento, e poderá continuar a dar um bocadinho, porque eu sinto que vocês estão a ir agora para um caminho de expansão pessoal. E como não tem nada a ver com ninguém, vocês são sempre tão comunicativos e querem sempre incluir outras pessoas, as pessoas vão começar a estranhar, ok? Se calhar já começaram a estranhar há algum tempo, porque vocês têm estado cada vez mais individualistas, e isto pode friccionar aqui, pode haver aqui alguns egos que fiquem um bocadinho magoados com esta situação. Está bem? Mas nada do outro mundo, ok? É mesmo, olhem, saiu aqui disciplina e self-esteem também. E guilt, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. É mesmo isto, ok? Portanto, libertarem-se de situações, parcerias, coisas que não vos estão a servir, e focarem-se completamente no vosso propósito e na vossa energia de expansão, que é isso que vai acontecer durante um ano inteiro. Gente, um ano inteiro, por amor de Deus, queridos gêmeos, foquem-se, ok? Pronto. E a seguir a isto, temos caranguejo. E caranguejo, tem muito que se lhe diga. Eu já sei, os caranguejos vão ficar chateados comigo, mas eu tive que escolher a carta de peixe, ok? Ninguém quer ver esta carta, já sei, ninguém quer ver esta carta, ninguém quer ver a torre, ninguém quer ver nove de espadas, ninguém quer. Olha, se bem que isto é tudo, não tem nada a ver, ok? Mas ninguém quer ver a carta da lua, ninguém. É de género, o quê? Estás a achar que eu estou confusa ou confusa? Pá, o que é isso, Margarida? Então, como é que eu posso falar disto? Primeiro, nós temos uma lua, não é? Temos uma lua cheia, em Sagitário. É a primeira coisa. E esta lua está incidindo na vossa sexta casa, que é uma energia parecida com a energia de Capricórnio, mas eu para Capricórnio escolhi uma coisa diferente, ok? Como é que eu hei de colocar isto? Vocês estão a ter tudo, portanto, Sol, Júpiter, Vênus, tudo na 12ª casa, e durante um ano Júpiter vai estar na vossa 12ª casa. Não é fácil. Só daqui a mais outro ano é que vocês depois vão ter Júpiter em Caranguejo. E a expansão vai ser extraordinária para o vosso bem. Neste preciso momento, eu sinto que, principalmente como têm Plutão a incidir na 8ª casa, que é a casa da transformação, há aqui muita coisa dentro de vocês que está a ser transformada. Está completamente aqui. Às vezes vocês sentem que estão a avançar, outras vezes sentem que estão a regredir. E estão muito sensíveis, ok? Embora este mês tenha sido excelente para reuniões, para descansar, para estar com quem vocês amam, que é uma energia de terra e é compatível, mas aqui a carta da Lua Aqui a carta da Lua, meus amigos, é uma carta de vocês perceberem as vossas ilusões, tendo em conta que vamos ter três posicionamentos, um stélio na 12ª casa, vocês perceberem o que é que vocês querem expandir, quais é que são os vossos sonhos e o que é que para todas as vias vai ser exposto por esta Lua de uma forma super otimista e super positiva de, olha, tens de melhorar isto, olha, se calhar tens de descansar, se calhar não consegues chegar a todos os departamentos, se calhar não consegues apagar todos os fogos, se calhar tens de mostrar prioridade nisto, nisto e nisto, porque nem toda a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E é isso que acontece com esta Lua na sexta casa, é vocês perceberem quando é que têm que parar um bocado, quando é que têm de descansar. Quando é que é necessário este descanso para vocês terem melhor discernimento, ok? Porque não é pera doce, é Vênus, Júpiter, Sol na 12ª casa. Eu sinto que vocês vão ter aqui imensas sincronicidades, sonhos reveladores, às vezes alguns pesadelos, alguns medos, conectarem-se, enfrentarem-se os vossos medos sem dúvida, porque Júpiter expande tudo isto, ok? Ao mesmo tempo. E são duas casas que estão aqui, duas casas altamente regressivas, a oitava casa, que ocupa o vosso Plutão. Olhem, eu estava aqui a cortar o baralho e apareceu Denial. Existem algumas coisas das quais vocês estão em negação e que não conseguiram. Imaginem, vocês têm um hábito que vos faz mal e vocês dizem, não, mas isto é para o meu bem, ou isto é o que faz com que eu consiga aguentar o resto do dia, como por exemplo tomar 6 ou 7 cafés, ok? Isto é o que faz com que eu consiga manter o meu relacionamento com aquela pessoa. E se calhar mantenho o relacionamento com a pessoa numa dinâmica de poder em que vocês têm o poder sexual e a outra pessoa está dependente da vossa atenção, amor, carinho e energia. Ok? Ou fazem jogos mentais com alguém e vocês podem, atenção, vocês podem ser o agressor ou a vítima neste sentido. E convém que vocês sejam o mais junto ao osso possível, o mais junto ao osso possível que vocês consigam ser para conseguir perceber que às vezes vocês podem ser os dois ao mesmo tempo, ok? Uma carta para caranguejos. Isto está a demorar mais, não é? Growth. E temos grief. Portanto, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Ok? Se calhar eliminar qualquer coisa e adversity. I accept that challenges are the best way to learn e gratitude por baixo. E temos aqui growth, ok? I want to expand my consciousness and my awareness. Consciousness e awareness, typically Pisces, isn't it? Portanto, yeah, eu estou a ver aqui vocês terem uma maior perspectiva da vossa vida, dos vossos bloqueios, das vossas forças, dos vossos medos, das vossas fobias, vocês vão ser mesmo chamados a mudar coisas de forma pragmática, de modo a poderem expandir-se e crescer, ok? Mas isto aqui é um trabalho por trás. Agora vamos falar sobre Leão. E eu trouxe a carta do Sol. Não trouxe a carta da força, porque a força tem uma conotação diferente e eu não ia por aí, ok? Não vou por aí. O Leão vai ser aqui exibido qualquer coisa que está relacionado com a vossa criatividade, com a romance, com crianças, com ensino, com reprodução, com o projeto que vocês tenham. Porquê? Porque neste precisamente está tudo conectado com os vossos sonhos, com os vossos ideais, com as vossas ambições. Está tudo na 11ª casa. Júpiter, Vênus e o Sol. Tudo na vossa 11ª casa. E obviamente eu tive que escolher o Sol, ok? E porquê? Porque eu sinto que vocês têm andado a manter aqui, principalmente com este Plutão incidir nesta 7ª casa e está retrógrado, é por isso que eu estou a falar de Plutão, não é por mais nada, ok? Tenho andado a falar deste Plutão todo e porque está a fazer um sextil com Plutão e Plutão está retrógrado, portanto eu sinto que existem aqui revelações que nos vão ser feitas durante esta altura. E então, este leão aqui está a compreender qualquer coisa sobre o seu ego, sobre a sua criatividade, sobre a forma como ama os outros, sobre o seu relacionamento com os filhos, sobre as suas paixões, sobre a forma como se encaixa no relacionamento com as outras pessoas, porque este Plutão está retrógrado a fazer um sextil com esta Lua e, portanto, é transformador por um lado extremamente positivo, ok? Poderá haver aqui alguma coisa tipo. Alguma coisa que vocês vão alcançar através da vossa criatividade, qualquer coisa que vocês vão alcançar através de um relacionamento, uma paixão, ok? Poderá até ser vocês perceberem quão poderosas são as amizades na vossa vida enquanto vocês estão sempre à procura daquela paixão, daquela energia do relacionamento one-on-one, e se calhar aquilo que vos está a preencher mais neste precisamente são projetos, são pessoas, é comunidade. E se calhar esta comunidade é que tem sido efetivamente a vossa família, ok? Portanto, vamos tirar aqui uma carta para o Leão. E temos self-esteem. Com acceptance. Eu sinto que é mesmo isso, é a energia e olhem, relationships e loneliness. É porque isto nos próximos 20 anos vocês vão estar mesmo aqui, ora a dar uma cra no cravo, outra na ferradura, ou sentirem-se que estão a ser parte integrante, ou a sentirem que estão a ser, de certa forma, marginalizados por serem vistos como demasiado exuberantes e não incluir os outros nas vossas aventuras ou nos vossos projetos. Temos aqui self-esteem, I possess gifts of the soul that benefit me and others. Portanto, eu tenho mais do que acarinhar os meus talentos e partilhá-los com os outros. Já sabem que estamos numa era em que toda a gente é vista como egoísta, toda a gente é vista como egocêntrico. Eu acho que é um sintoma do barroco industrializado que nós estamos andado a viver nos últimos 20, 30, 40 anos, com a globalização, com o consumismo. E depois, obviamente, as pessoas vão-se cansando e depois. Quando têm que mudar, é o extremismo puro. Passam da idealização de alguém para quererem mandá-los completamente abaixo. E isso não funciona, ou então, quando funciona, funciona de uma forma muito injusta, porque é a mesma energia que surgiu para construir algo, é exatamente a mesma energia que vai surgir para destruir algo. E as pessoas vão tender a não quererem emitir opiniões ou vão se sentir marginalizadas, que é exatamente o oposto daquilo que Plutão em Aquário. Pretende é que as pessoas transformem os seus hábitos de modo a que estejam mais unidas, de modo a poderem se transformar a sociedade e fazer com que ela evolua, de certa forma. Portanto, self-esteem e acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change, ok? E uma das coisas que vocês não podem mudar é o tempo em que nós estamos a viver. Vocês têm que ter consciência que este Plutão, até 2043, está aqui a catalogar toda a gente que tem uma ideia, quer fazer alguma coisa sozinho, que às vezes precisa de espaço, de silêncio, que tem ideias fortes ou convicções mais aguerridas, que possa não ser visto como alguém extremista, entendem? E portanto há coisas que vocês estão a perceber que não vão querer incluir outras pessoas, há outras que vocês estão a perceber, epá, eu podia mesmo fazer isto funcionar com um grupo grande de pessoas, lá está, é porque cada um de nós tem uma energia e uma vontade diferentes, nem tudo tem de acolher um grande grupo de pessoas. Há coisas que desejam ser feitas na solidão e cada um de nós tem uma energia diferente e que vai mudando de cor também com as energias do tempo, do espaço em que nós estamos a viver. E portanto, se eu vos dissesse alguma coisa, é que vocês vão efetivamente perceber. Onde é que está o vosso valor? Onde é que brilha? Onde é que vocês estão a brilhar? Onde é que vocês conseguem brilhar de modo a que também possam oferecer este brilho a outras pessoas? E estão a aceitar? Existem certos passos que são para vocês, outros que não são, e também estão a aprender a aceitar o brilho dos outros, ok? E essa é outra coisa muito importante. Agora vamos passar para Virgem. E Virgem, eu decidi escolher a carta do julgamento, ok? É uma carta lindíssima, como vocês podem ver. Aqui a carta do julgamento, porquê? Porque esta lua vai incidir na quarta casa para todos os virginianos. O Sol, Júpiter, Vênus está na décima casa, portanto vai ser hora de brilhar. É um upgrade, literalmente, é um upgrade muito grande na vossa nas vossas ambições, na vossa carreira, naquilo que vocês andaram a estudar ou a fazer até agora, eu não sei, mas Judgment, que é literalmente Plutão, está aqui a fazer uma transformação daquelas. E porquê que eu pus a carta de julgamento? Porque Plutão está retrógrado a fazer um sextil na vossa sexta casa, que é a vossa casa, que é a casa do trabalho, e portanto são excelentes notícias. Isto pode ser um full circle de vocês conseguirem. Haver alguma coisa na vossa família ou na vossa casa que está a ser exibido que necessita de atenção, ou alguém na vossa casa que equilibre a vossa vida profissional que já está super preenchida, mas existe aqui um sol a brilhar, existe uma expansão aqui que na décima casa, existe um Vênus aqui a expandir-se na décima casa, é muita coisa ao mesmo tempo e vocês poderão receber convites, poderão escrever, estarem presentes nos mídias, simplesmente não, que isto não é simplesmente, mas serem chamados a subir num lugar ou outro para falarem, para exporem o vosso saber, o vosso know-how, portanto, as vossas capacidades, poderão receber um prémio, há aqui qualquer coisa, ou simplesmente aparecerem em público pela primeira vez para partilharem aquilo que vocês sabem. Já tem estado tudo na nona casa, agora está na décima e, portanto, eu sinto que isto vai ter aqui uma revelação. Vocês vão ter que, obviamente, equilibrar a vossa vida profissional e pessoal, mas existe aqui qualquer coisa que vocês estão a receber neste preciso momento, que é uma prenda por todo o trabalho feito desde novembro, dezembro do último ano, ok? Portanto, mantenham-se firmes. Uma carta para vocês, queridos virginianos. E temos acceptance. Ao mesmo tempo que temos aqui fear. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love and surrender. Portanto, não tenham medo. Poderá haver aqui alguma situação que tenha a ver com a vossa vida familiar, não conseguirem equilibrar as duas coisas ao mesmo tempo, até sentirem que são péssimos pais, mães. Sei lá, se vocês tiverem animais em casa e nunca os vejam porque têm que trabalhar, vão se sentir às vezes um bocado mal ou pensar que eu gostava de estar em casa. Ou poderá surgir situações complicadas na vossa família que não percebem o que vocês estão a fazer profissionalmente. Isso é tudo normal. Acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. Já agora uma diferente aqui para vocês. E temos service. Lindo, que isto é literalmente a vossa carta. I feel good when I can help others, ok? Excelente esta leitura para a Virgem. Agora vamos passar para a Balança, meus amigos, e eu escolhi a carta do 3 de Pentáculos, que é a carta do trabalho, work, ok? Mas é assim, não é tanto vocês estarem aqui nesta posição. Podem estar em posição que vocês quiserem, ok? Porque é que eu estou a dizer isto? Porque esta lua vai estar a incidir na vossa terceira casa, o que faz com que o Sol, Vênus, Júpiter esteja tudo aqui na nona casa. Vocês neste preciso momento ainda têm um Plutão aqui a incidir na quinta casa, portanto está aqui muita coisa a transformar-se em termos de relacionamentos, paixões, motivações, relacionamentos com crianças, relacionamentos com filhos, relacionamentos com a vossa criatividade, relacionamentos, motivações e tudo aquilo que seja relacionado também com sexualidade, a forma como vocês veem o mundo e portanto esta lua aqui na terceira casa é vocês receberem literalmente uma notícia. O vosso Nodo Lunar Sul continua em Balança e isto poderá ser uma notícia de alguém do passado ou de qualquer coisa que vocês vieram lá atrás desde novembro, dezembro do último ano, ok? E, portanto, existe mesmo aqui uma energia de expansão que está relacionada com o vosso trabalho. Júpiter, Vênus e o Sol está tudo na nona casa e, portanto, vocês ou vão viajar ou estão a trocar dicas com pessoas lá fora ou estão a falar com pessoas que não estão a viver cá ou estão a planear irem viajar ou estão a planear outra vez irem lá para fora para tentar outra vez a vossa sorte numa situação qualquer específica que está relacionada com o trabalho. Com trabalho, ou estão a expandir os vossos horizontes, ou inscreveram-se outra vez numa escola, ou querem aprender qualquer coisa de novo. Mas realmente, este Lua na Casa 3 pode ser literalmente um e-mail ou um contacto, tal e qual como Carneiro, que vocês já estejam à espera há séculos. Ok? Mas enquanto a energia de Carneiro é mais conectar, 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 vocês estão a ir mais para dentro e estão a fazer o trabalho que é necessário. É quase como se fosse o trabalho que vocês estão a fazer, por exemplo, num estúdio, o trabalho que vocês e estão aqui a unir isto, as pontas todas. Eu sinto que vocês já poderão ter mostrado parte do trabalho, mas as pessoas ainda não têm consciência do projeto inteiro e que vocês estão a elaborar coisas a longo prazo, ok? Estão literalmente a fazer coisas para acontecerem a longo prazo e, portanto, daí este 3 de Pentáculos, porque é tipo um pentáculo por cada ano dos últimos 3 anos, ok? É literalmente os últimos 3 anos. Olhem, saltou aqui também mais uma carta. Vamos então tirar aqui uma carta para a balança. Tinha saído balance, achei piada que é balança, mas acho que é demasiado literal, gente. Olhem, não é que se outra vez balance. Balancing grief. Portanto, eu sinto que existe aqui imagination, cá está. Success não está propriamente, eu acho que está ali quase, acho piada não estar direito. Portanto, eu sinto que é qualquer coisa que está em suspenso, ou o vosso conceito de suspenso está de sucesso. É uma coisa que é um bocado turva, é do género, eu posso ter sucesso, mas quem tem sucesso, de certa forma, tem que fazer uma data de coisas para outras pessoas, ou está metido num lobby, ou... Entendem o que eu estou a dizer? Portanto, eu sinto que vocês estão a tentar encontrar o equilíbrio entre o vosso trabalho, pedir ajuda a outras pessoas, colaborar com outras pessoas, fazer coisas acontecer. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment, ok? E, portanto, eu sinto que vocês estão a tentar meter esses pensamentos, às vezes derrotistas, ou autodestrutivos da vossa vida, um bocadinho por trás, porque às vezes é sempre duro quando. E eu estou a falar disto porque Plutão está nos próximos 20 anos na vossa quinta casa, que tem a ver muito com criatividade, tem a ver com criação, tem a ver com recriar. E independentemente do que vocês estejam a fazer, sendo artistas ou não, não interessa, mas nós somos seres criadores e criativos. E, portanto, isto estando aqui na terceira casa, revela de certa forma também o vosso pensamento, a forma como vocês pensam. E a forma como vocês pensam vai literalmente afetar aquilo que vocês vivem. É um manifesto direto. E, portanto, esta lua está a revelar provavelmente uma diferença daquilo que vocês pensavam entre novembro e dezembro do ano passado e aquilo que vocês estão a pensar agora neste preciso momento e como isso evoluiu e fez evoluir o vosso trabalho e vocês estão a continuar a evoluir desta forma. Portanto, eu sinto que existe qualquer coisa que vocês estão a tentar enterrar, de qualquer das formas. I understand that losing something is opportunity to appreciate it, mas por não ter perdido colega de trabalho, não é perdido, ninguém morreu, mas existem certas pessoas que eu sinto que estão literalmente a abandonar o barco ou que já abandonaram o barco durante os últimos ano, ano e meio, 3 anos, até 3 anos, e que vocês literalmente pensaram no início, epá, estas pessoas costumavam ser minhas amigas, agora já não são, pois é, e é por isso que eu não consigo fazer nada, é por isso que eu não tenho o trabalho feito, e não tenho apoio, eu tenho que levar tudo isto às costas. Mas os últimos 20 anos que vocês viveram com Plutão na quarta casa de transformação da vossa família e daquilo que aconteceu, portanto, muita coisa que vocês estão aqui a viver neste preciso momento. Mas lá está, vocês estão mesmo a tentar equilibrar sozinhos uma forma de pensar e uma forma de estar que já não pertence ao presente, que está mesmo lá atrás, ok? Temos aqui imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Sem estes pensamentos de bloqueadores de género, para que é que eu vou criar alguma coisa se ninguém vai ver, ninguém quer saber, ninguém se interessa, ninguém quer nada. E é isto que está a fazer com que o sucesso apareça invertido e tenhamos aqui autoestima espezinhada aqui em baixo, ok? I know that I'm here, there is no greater love, there's no greater goal than to love, ok? Portanto, façam as coisas que querem fazer com amor, ok? Continuem. Agora, escorpião, já ia passar para Sagitário, escorpião. Escorpião ia pôr o sete pentáculos, mas na porcaria deste baralho, o sete pentáculos aparece com failure. Eu não vou pôr uma carta que diz failure, porque não é isso que eu quero expressar aqui. E para mim, no início era o sete pentáculos, porquê? Porque a lua está a incidir na vossa segunda casa e vocês têm Vênus, Júpiter e o Sol tudo a incidir na oitava. E portanto, eu sinto que existe aqui uma grande preocupação com dinheiro, uma grande preocupação com poupanças, uma grande preocupação com impostos, uma grande preocupação com aquilo que é gasto ou ganho na vossa casa, aquilo que vocês querem fazer e provavelmente vocês estão à espera de receber dinheiro do investimento que vocês fizeram no ano passado, entre novembro e dezembro, e portanto, aqui temos ganho. É isso que eu queria fazer, é vocês receberem qualquer coisa de um investimento que vocês fizeram lá atrás. Ao contrário de Touro, que está aqui a fazer ter aqui uma estratégia e só pensa em dinheiro e etc., vocês estão a pensar em tudo aquilo que vocês estão a partilhar com as outras pessoas. Eu estou numa equipa com uma pessoa, quem é que está a trabalhar mais? Quem é que está a trabalhar menos? Quem é que se esforça mais? Quem é que se esforça menos? Vocês vão para casa, Como é que estão a dividir as vossas tarefas em casa? Vocês têm um relacionamento de intimidade? Como é que é a intimidade com aquela pessoa? Quem tem mais poder em, ou quem, como é que são as vossas dinâmicas de poder? Quem é que está a puxar os cordelinhos em determinados contextos? E portanto, eu sinto que vocês estão muito nesta vibração. Não nos podemos esquecer que Plutão está aqui na vossa quarta casa, está retrógrado, sexta com a Lua. E portanto, eu sinto que existem aqui muitas coisas que estão a acontecer, muitas transformações estão a acontecer, ou no local onde vocês vivem, ou com a vossa família, ou no vosso conceito de família, ou naquilo que vocês querem que aconteça no próximo, num futuro próximo para vocês. Mas esta Lua na segunda casa está a exibir aqui um momento na realidade, aqui de equilíbrio financeiro, mas também aqui de uma preocupação no futuro de se vocês têm o poder para influenciar o vosso próprio futuro ou se estão na mão de alguém, ok? É isso que vocês agora estão aqui a perspectivar, e portanto, o Nove Pentáculos simboliza literalmente a preocupação de vocês serem independentes a todos os níveis. Vamos tirar aqui uma carta. Temos Fear. Lá está, Fear. Vou tirar aqui mais outra. Para além do Surrender, Self-Esteem. E temos Gratitude. Literalmente, a primeira carta que saiu diz aqui: Fear. I realize that I'm testing my resolve to live the energy of love. I'm thankful for this life and the opportunities it presents. And Self-Esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. E portanto, lá está: Surrender, Growth, Grief. Peace, Judgment e uma data de outras coisas, e depois saiu, entretanto, Purpose e Acceptance. Temos aqui muito Acceptance e Growth durante isto. Já agora, para aqui para a segunda casa de Escorpião, deixem-me tirar aqui uma específica: Friendship. Interessante, poderá haver aqui um relacionamento importante na vossa vida ou uma parceria. Literalmente, Surrender. Surrender já tinha surgido duas vezes para vocês, de vocês estarem atentos às dinâmicas de poder que estão a acontecer na vossa casa, com a vossa família, de não se sentirem vulneráveis, sentirem que vocês têm um papel importante. Muito cuidado com isso, não querendo também estar a controlar tudo o que esteja à vossa volta, porque não vai dar bom resultado, ok? Não vai dar bom resultado. Balance, ok? Agora, Sagitário, temos aqui, por falar em balance e dinâmicas de poder, temos aqui o um Imperador. Eu tirei o Imperador porque literalmente esta Lua está acontecendo na vossa primeira casa, ok? Primeira casa corresponde a Carneiro, e vocês neste preciso momento estão com Plutão incidindo na terceira casa, portanto, a forma como vocês estão a comunicar está a conseguir canalizar maior poder, e vocês têm maior noção do poder das vossas palavras e daquilo que vocês dizem aos outros, e portanto, se calhar vocês estão a sentir-se um bocadinho mais pausados, não é pausados, lúcidos, porque literalmente Plutão está aqui na terceira casa e nós estamos com, vamos ter aqui o Sol, não é? Em Gêmeos, e temos o Sol, Vênus e Júpiter, tudo a incidir na vossa sétima casa, e portanto tem tudo a ver com relacionamentos. O facto desta Lua estar aqui na primeira casa simboliza alguma coisa que vocês plantaram durante o vosso aniversário há um ano atrás. Ou algo que surgiu e que fez renascer completamente a vossa identidade. Pode ter sido um novo trabalho, um novo relacionamento, o nascimento de uma criança, o falecimento de uma pessoa querida. Pode ser qualquer coisa que modificou no âmago a vossa energia e a vossa identidade. E neste preciso momento está tudo focado nas parcerias, sejam trabalho, sejam relacionamentos, sejam amizades, e eu sinto que vocês estão aqui a regenerar uma vez mais e estão a ter aqui o auge de perceberem: uau, desde novembro, dezembro, olhem o que eu cresci, olhem quão autodeterminante eu fico, quão determinado ou determinada eu me tornei. E portanto, temos aqui uma energia que está muito focada na identidade, e poderão haver aqui revelações muito interessantes que estejam conectadas com este vosso crescimento, ok? Tendo em conta as pessoas que também vos rodeiam. Vocês podem olhar para lá para trás e verem: epá, que cena! Há um ano atrás, por exemplo, se quiserem pensar em maio de 2023, onde é que eu estava? O que é que me estava a acontecer? O que é que eu fiz acontecer, ok? Foi a última lua cheia de Sagitário, e depois perceberem que decisão é que vocês tomaram, o que é que aconteceu de importante outra vez, ali no auge, que foi a lua nova em Sagitário. E agora aqui, qual é que foi o meu crescimento? Ou o que é que aconteceu agora que impulsionou outra vez o meu crescimento nesta altura? Ok? O que é que foi? Houve algum projeto em que eu meti um projeto de vida? Tem a ver com relacionamento, tem a ver com casamento, tem a ver com uma compra de uma casa, teve a ver com ter um filho, quer tenha sido você ou estudar, mas eu estou a ver aqui mais qualquer coisa. Pode ter a ver com conhecimento, porque Plutão está retrógrado. Provavelmente vocês também estão aqui a aceder uma data de coisas que foram ditas e fazer quase como se estivessem aqui a fazer flashbacks, o que é muito interessante, ok? Sinto que vocês estão aqui no momento de puxar a cassete para trás e perceberam como cresceram num ano, ano e pouco. Uma carta para Sagitário e temos Balance com Honesty. Interessante. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. E envy, I'm the same as everybody, but with different challenges. E forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Portanto, isto poderá estar relacionado com alguns relacionamentos que vocês têm, vocês serem honestos convosco e com os outros, de ter havido aqui situações de inveja ou de mesquinhez em relacionamentos. Temos aqui perdão e efetivamente tudo, na realidade, tudo isto aqui se alinha para vocês conseguirem ter equilíbrio na vossa vida. Por baixo temos freedom e acceptance. Portanto, eu sinto que vocês passaram literalmente aqui por esta energia toda desde há um ano para cá. Poderá ter sido alguma coisa que vocês assumiram que queriam fazer e que não foi bem recebido por toda a gente, mas vocês decidiram que iam fazer. Podia ter sido mudar de casa, ter uma criança, ir estudar para fora, casarem-se com alguém, irem para um sítio muito longínquo, decidirem ter uma profissão que era perigosa. Pronto, poderá ter sido qualquer coisa, e isto está a mexer, obviamente, e só agora é que está a fazer com que possa haver aqui uma expansão destes relacionamentos, porque vocês antes, durante o último ano, tiveram só completamente focados neste projeto de vida que vocês têm, ok? E portanto, agora é que eu sinto que vocês estão a tentar equilibrar certas coisas na vossa vida que têm a ver com relacionamentos, ok? É um bocadinho assim. Ou recuperarem as conexões que tinham com outros amigos, contactarem, tentarem perceber o que é que aconteceu, porque eu sinto agora que vocês estão agora a pegar numa fase da vossa vida em que vocês estão a expandir conexões, parcerias. Poderá ser num trabalho, poderá ser efetivamente vocês começarem um trabalho novo, uma nova fase, porque ultimamente isto tem tudo estado na sexta casa, muito foco na vossa saúde e no vosso trabalho, e agora poderá acontecer uma nova fase na vossa vida que esteja mais conectada efetivamente com transformação, com mudanças profundas que estejam relacionadas com agora com este último ano que passou, tá bem? Agora, vamos passar para Capricórnio. E Capricórnio, eu escolhi o enforcado, ok? Não se assustem. Outra carta que ninguém gosta de ver. E o enforcado porquê? Porque esta lua cheia em Sagitário vai incidir na 12ª casa. E é a casa da intuição, da autossabotagem, da espiritualidade, dos sonhos, mas também dos pesadelos. E depois temos Júpiter, Vênus e o Sol, tudo incidindo na sexta casa. Portanto, vocês estão a viver o dia a dia, serem pragmáticos, a encontrarem beleza nas pequenas coisas, mas literalmente. Portanto, eu acho que isto tem mais a ver com a vossa privacidade, de vocês quererem estar a criar qualquer coisa de uma forma muito privada. O vosso Plutão está a incidir na segunda casa, portanto, está a transformar completamente as vossas finanças. O vosso sentido de self, aquilo que vocês pensavam sobre vocês mudou completamente. Se calhar anteriormente vocês achavam, opa, eu só sirvo para trabalhar, eu só sirvo para fazer aquilo, ou só sirvo para aquilo, ou eu só vou receber este até 2 mil euros todos os meses na minha vida, ou só vou receber 500 euros todos os meses na minha vida, ou eu só mereço isto, ou só mereço aquilo. E vocês têm andado a transformar isto, e isto tem andado a suscitar, se calhar, alguns gatilhos em pessoas mais próximas que poderão não compreender porque é que vocês estão a se isolar, ou porque mudaram de rumo de vida, ou porque é que vocês fazem determinadas coisas. E portanto, o enforcado está aqui literalmente. Olhem, põem aqui trial. Trial Lependu é literalmente vocês estarem a mudar a perspectiva sobre a vossa vida de uma forma ou de outra, ok? Porque a 12ª casa aqui na Lua não é fácil. A Lua aqui bater na 12ª casa significa que vocês vão exibir. De certa forma, vai ser exibido para vocês as vossas falhas, a forma como vocês se andam a sabotar, aquilo que vocês demonstram aos outros e que devia permanecer para vocês mesmos, coisas que tenham a ver com a vossa privacidade. Portanto, isto é literalmente dar aqui um alarme para vocês manterem-se o mais recatados possível, porque existe aqui uma transformação interna muito grande a acontecer. E que ao mesmo tempo que isto acontece, que vocês vão estar a trabalhar alegremente na vossa expansão, no vosso equilíbrio, vocês poderão estar a trabalhar e gostarem literalmente do vosso trabalho. Se houve aqui alguma coisa que esteja a se bloquear, Vênus aqui na sexta casa vai estar a tornar isto tudo muito mais suave, muito mais agradável, muito mais prazeroso, porque os Vênus e Júpiter é expansão. Poderá haver aqui uma promoção, poderá haver aqui um full circle num projeto que vocês tenham a fazer. Portanto, estejam muito atentos e já sabem as vossas vulnerabilidades, guardem-nas para vocês, confrontem quais são as vossas falhas e não exponham tudo aos outros, ok? É um conselho. Agora, e falta aqui uma carta para vocês. Conselho aqui para Capricórnio. Conselho para Capricórnio, Failure e Peace. Cá está. Se houve alguma coisa que vocês andassem, tipo, a lançar uma bandeira a dizer eu vou fazer isto, 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 isto e não aconteceu, é uma lição para a próxima, ok? Porque as pessoas depois perguntam o que é que vocês estão a fazer, esqueçam, vocês não têm que responder, mas vocês se calhar investiram alguma coisa que acharam que era aquilo, mas afinal não era e não há problema nenhum. Failure. I understand that a mistake is only opportunity to learn, ok? Vocês podem ter olhado para o passado e temos aqui success, a outra carta. I know there is no greater goal than to love. Já agora mais uma, só por curiosidade. E temos health, a coisa mais importante que está aqui sob o Sol, Júpiter e Gêmeos. É a vossa saúde. Poderá haver aqui algumas ansiedades estas serem reveladas nesta 12ª casa. Durante esta noite vocês poderão ter efetivamente, pelo menos até no dia 20 até ao dia 26, bastantes sonhos bastante reveladores, certas coisas que estão a passar no vosso dia a dia e dar-vos pistas sobre aquilo que é preciso ser feito, ok? Agora, vamos passar para Aquário. E Aquário, esta lua vai estar a aparecer na 11ª casa. E, portanto, temos aqui a carta de abundância, 3 de cálices. Isto é um posicionamento particularmente feliz, tal e qual como é para Leão, só que ao contrário, Aquário está literalmente aqui na crista da onda. Temos Plutão aqui a retrógrado na primeira casa. E, portanto, é quase como se estivéssemos aqui a puxar, de certa forma, um bocadinho de género, aguentem. Não vão full-fledged, não sejam logo, não vão logo para o extremismo, passar de uma coisa para a outra. A Lua está aqui a evidenciar muitas coisas relativamente aos vossos sonhos, às vossas ambições, aos vossos relacionamentos, às vossas amizades. Olhem para os vossos circuitos de amigos, como estavam em novembro, dezembro do ano passado, como estavam em maio de 2023 também. E vamos ter aqui Júpiter, Vênus e o Sol tudo na quinta casa. Vocês estão a desenvolver um novo projeto, apaixonaram-se de novo, estão aqui a expandir determinadas coisas, decidiram ter um filho, uma criança. Existe aqui qualquer coisa que está muito conectado com criação, com romance, com paixão e, portanto, existe aqui uma energia de crescimento muito bonita e de transformação pessoal, ok? Que está muito conectada também com as pessoas que estão à vossa volta, mas antes de mais vocês estão a sentir que a vocês mesmos são uma multidão e conseguem fazer a diferença, ok? Que sentem parte de qualquer coisa que está a ser feito. Já agora, tirar uma carta para vocês. E temos happiness, ok? Com courage, literalmente. Eu acho que dos próximos 20 anos a coisa mais importante que os aquarianos vão aprender é que realmente eles têm força para galvanizar uma multidão e conseguir fazer a diferença. O que é que têm que aprender é ter efetivamente confiarem nas outras pessoas. Portanto, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Courage. I find the inner strength to face fear with confidence e happiness. I'm aware that being happy means that I'm on the right path, ok? Portanto, excelente. É uma excelente tiragem. Por último, mas não em último, temos o ás de pentáculos para os peixes. E porquê? Porque esta lua vai estar aqui na 10ª casa, hooray! E, portanto, poderá ser aqui um sinal que existe um projeto que chega ao fim, qualquer coisa já de muito prolongado, de longo, olhem, no meu caso é uma coisa que já ultrapassa os 10 anos, portanto, estou aqui a fazer tudo para que efetivamente aconteça nos moldes que eu estou a imaginar. E temos aqui Júpiter, Vênus e o Sol na quarta casa, tem a ver com expansão, tem a ver com a parte familiar, material, e portanto isto pode dar aqui uma de duas coisas. Eu escolhi aqui o Ás de Pentáculos, porque Plutão obviamente está retrógrado na 12ª casa, e portanto os peixinhos todos nos próximos 20 anos, até 2043, estão-se aqui a confrontar literalmente com uma energia de enfrentar bloqueios, ok? Enfrentar bloqueios, quebrar ciclos geracionais, serem então super conectados e super intuitivos neste preciso momento. Estão a lidar também com o dark side de toda a gente que aparece. Com o seu próprio dark side, é uma excelente altura, tanto para caranguejos como para peixinhos, para fazer-se terapia ou para ajudar os outros a fazer terapia, ok? Porque são particularmente. Basta uma coisinha, uma nuancezinha, os peixes já estão a apanhar tudo e, portanto, estão aqui numa posição de grande poder e de vulnerabilidade simultaneamente. E a lua aqui na 10ª casa é que existe aqui qualquer coisa que vai ser exposta, que termine. Isto pode ser um contrato num sítio que termine, um novo projeto que vai começar, daí aqui o Ás de Pentáculos. Isto pode ser um projeto que finalmente chega aqui ao fim. Pode ser alguma coisa que se materializa e começou em novembro, dezembro, um projeto, um relacionamento, qualquer coisa que se esteja a materializar. Porquê? Porque temos aqui o Sol, Júpiter, Vênus, tudo na quarta casa. E pode ser mudança de casa, renovação de casa, celebração em família, mais uma criança, o crescimento da família, maior união familiar, maior aceitação efetivamente da história familiar, envolver-se efetivamente em qualquer coisa que esteja relacionado mais com cultura e com tradições. E portanto existe aqui uma energia de materializar qualquer coisa e de sentir efetivamente a celebrar a sua existência e a sua casa e o seu espaço, e fazer tudo para que se sintam efetivamente mais em casa. Aqui Vênus, Júpiter na quarta casa, é literalmente mudar para uma casa maior, remodelar a casa, pintar, convidar amigos para ir a casa. Portanto, é aqui mesmo vida familiar. Basicamente é aqui vida familiar. E se vocês vivem sozinhos ou só com os vossos gatos, também existe vida familiar nisto. Não pensem logo naquelas reuniões italianas, num relevado enorme, com um casarão enorme. Não é isso, estão a ver? Não, não é isso que eu me estou a referir. Portanto, é celebrar o vosso ninho, é celebrar a vossa existência, ok? Portanto, uma carta para peixes e temos abundância com gratidão. Portanto, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. E gratitude. I'm thankful for this life and the opportunities it presents. E courage. Portanto, eu sinto que os peixes estão mesmo aqui alinhados na. Já tiveram aqui durante esta última parte da época de touro, aqui a pensar sobre muita coisa ao mesmo tempo e a tentar digerir muitas ideias e muitas coisas às vezes contraditórias, e agora está na altura de celebrar, ok? E é isso. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, desejo-vos uma excelente lua cheia este maio, e agora sim, over and out.